Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória da grande doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. Ela nasceu com o nome de Catarina Benincasa, era o sobrenome da família dela, né, na então República de Sena. E ela viveu naquele período final da Idade Média, no século XIV. Era um período bem conturbado para a Igreja, né? Um período em que o papado, por exemplo, o Papa, estava numa situação tão terrível em Roma que o Papa resolveu morar fora de Roma. E os papas viviam numa cidade da França chamada Avignon. E Santa Catarina, que era uma leiga, foi chamada por Deus para realizar uma obra de salvação para a Igreja como um todo. Veja só, ela foi chamada por Deus para se santificar e, se santificando, né, indicar para a Igreja um caminho de reforma e de salvação. É interessante a gente notar isso. A gente está acostumado a ver as imagens de Santa Catarina de Sena, ela vestida de freira, né? Mas, na verdade, ela não era uma freira, ela não era uma monja, ela era uma leiga que vivia no mundo. O que acontece é que ela se consagrou a Deus, né, como no seu voto de virgindade, e entrou dentro de uma confraria de leigas que eram, digamos, acompanhadas pelos dominicanos, eram chamadas mantellate, né? Então elas colocavam um manto, ou seja, um véu na cabeça, para dizer que eram consagradas a Deus na virgindade, mas ela vivia no mundo como leiga, né? E exatamente aqui é que Santa Catarina para nós é uma grande doutora, para nos ensinar como que a gente pode viver uma vida ao mesmo tempo contemplativa, de grande mística que ela era, e também apostólica, a tal ponto que ela, com o seu apostolado, fez uma diferença para a própria história da Igreja. Através de suas cartas, ela conseguiu convencer ao Papa que retornasse de Avignon, né? O Papa Gregório XI retornou de Avignon para Roma por influência de uma leiga, digamos assim, semi-analfabeta. Interessante essa coisa. Então vamos lá, vamos entender qual é a contribuição espiritual de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, uma vez, disse ao seu confessor, né, o bem-aventurado Raimundo de Capua, um dominicano, ela disse o seguinte, que desde a adolescência ela se acostumou a construir na sua mente, na sua alma, no seu coração, uma cela da qual ela jamais pudesse escapar. Deixa eu explicar essa frase para vocês. A frase é esta, né? Construir uma cela na própria mente da qual eu jamais posso escapar. Primeiro vamos entender o que é uma cela. Para nós, cela é cela de prisão. Mas na linguagem de Santa Catarina, uma cela, na verdade, é um quarto. Ou seja, os monges, os frades e freiras nos conventos, eles não têm quarto, ele não diz quarto. A palavra é cela, né? Ou seja, ali é o lugar onde você dorme, onde você mora, é a sua cela, é o lugar onde você fica recolhido. É aquilo que Jesus diz no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Quando você vai orar, né, entra no teu quarto. E o teu pai que vê no segredo, né, ele vai te escutar. Então, o que é esse quarto onde a gente tem que entrar? Onde é essa cela onde a gente tem que entrar? É dentro do nosso próprio coração. É dentro de nós. Nós precisamos descobrir, e aqui vem o grande ensinamento de Santa Catarina de Sena, né? essa grande doutora da Igreja, nós vamos descobrir que dentro de nós, no meio do tumulto deste mundo, no meio das confusões, nós precisamos construir dentro de nosso coração uma cela, um quarto escondido, onde nós possamos nos encontrar com Deus a todo momento. Você vai dizer, padre, muito bonito de dizer, mas como que faz isso? Bom, a primeira coisa, você tem que ter vida de oração. Você tem que começar a entender que não dá para você ficar o dia inteiro dissipado se você quer verdadeiramente crescer no amor, se você quer ser essa grande pessoa contemplativa e ao mesmo tempo apostólica como Santa Catarina de Sena. Quando Jesus chamou os seus apóstolos, ele chamou em primeiro lugar para estarem com ele. Ele disse para os apóstolos, vinde. Jesus então constituiu os 12 e os chamou para estarem com ele, para depois enviá-los em missão. Vinde, para depois ide. Então esse vinde, estar comigo, esse vinde, recolher, é importante na vida de todos os santos, na vida de todos os cristãos, portanto, é importante também na sua vida. Você precisa tirar um tempo para estar com Jesus. Você precisa tirar um tempo para cessar essas atividades em que você está o tempo todo com uma Marta agitada, dispersa, sendo levada para tudo quanto é lugar. Você precisa ter um tempo para Deus e se recolher, aprender a se recolher. Não é? O princípio da vida espiritual é você aprender a se recolher para estar com Jesus. Então, reserve um tempo do seu dia, de preferência de manhã, que o seu cérebro ainda não está tão agitado, né, pelas coisas do dia. Reserve um tempo para Deus, para você se recolher, para estar com Jesus na cela do seu coração. E aí, uma vez que você faz essa experiência concreta na vida de oração, né, você pode levar isso para o dia a dia. Uma das dicas que eu dou para as pessoas para aprenderem a fazer isso bem concretamente é que as pessoas aprendam a comungar bem, né? Ou seja, que você, em estado de graça, tendo se confessado bem, você vá comungar e comungando ali com Jesus, fisicamente presente dentro do seu coração, você se encontre com Ele ali. E naquele tempo de ação de graças da comunhão, você vai aprendendo que existe um lugar dentro de você em que Jesus está lá presente. Está o tempo todo convidando você a estar com Ele, o tempo todo convidando você ao recolhimento, o tempo todo convidando você e dizendo, vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados com os vossos fardos pesados e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Estar com Jesus. E exatamente estando com Jesus no coração, nesta cela interior do seu coração, que você pode, depois que você comungou bem, durante o dia, ir se recordando de Jesus, fazendo esta memória dei, ou seja, essa memória de Deus, essa recordação, onde foi que Jesus me tocou? Nesta manhã lá, quando eu fui comungar, onde foi que Ele me tocou? E você viver constantemente, embora você esteja no meio das pessoas, nas agitações das coisas, você sempre se recordar daquele lugar lá dentro da sua alma, dentro do seu coração, onde Jesus tocou você. Se você for fazendo isso e for fazendo direito, você vai começar a ver que a sua vida vai mudar. Você vai começar a ver que as virtudes vão surgindo. A maior prova de que a sua oração está sendo uma oração autêntica, verdadeira, é que sua vida vai mudando. Você vai ficando diferente. Você vai sendo mais paciente, sendo mais casto, sendo mais generoso. E as coisas vão mudando. E então você começa, né, a ter aquela caridade de Cristo, aquele amor, aquele ardor apostólico de querer levar outras almas para Cristo. Então vamos entrar na escola desta grande doutora Santa Catarina de Sena. Construam a cela em sua mente da qual você jamais possa escapar. Se exercite nisso. Esteja lá, dentro do seu coração, com Nossa Senhora, com Jesus, com os apóstolos, com São José, com os santos da sua devoção. Se recolha e vá compreendendo que existe dentro de você uma morada, um lugar onde Deus, amor infinito, habita e está sempre com você. E você então conseguirá, será capaz de transbordar essa grande caridade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.